A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Há um período na vida de Mozart muito interessante do ponto de vista musical e bastante difícil e sofrido para ele do ponto de vista pessoal. E o curioso é que justamente emerge de um momento de dificuldades pessoais, emerge um momento de obras-primas, particularmente no campo das sinfonias. É por volta de 1788. Em 1788, Mozart já estava com 32 anos e abatido. Tinha havido o fracasso da ópera Don Giovanni, imaginem, fracasso inicial de uma ópera que hoje é consagrada. Estava carregado de dívidas. Ele, enfim, resolve isolar-se numa casa modesta nos arredores de Viena. Pensava que ali conseguiria alguma paz. E, de fato, consegue. Pelo menos uma paz que lhe permite escrever. Daí resultam, desse período que é muito pouco focalizado quando se fala em Mozart, as três últimas e notáveis sinfonias de Mozart. Falemos antes nas quatro últimas. A Sinfonia número 38 é a Sinfonia Praga, que é uma sinfonia em homenagem à cidade de Praga, famosa e importante. Mas as três últimas são a Sinfonia 39, Kehl 543, que muitos a chamam de O Canto do Cisne, a famosíssima Sinfonia Opus 40, Kehl 550, que foi escrita apenas um mês depois, e a última, a Sinfonia número 41, Kehl 551, escrita em agosto. É de estarrecer três obras-primas no campo da sinfonia, num momento sofrido, em três meses. E o mais curioso, essas três sinfonias, quem as conhece sabe o quanto elas são diferentes entre si. Nós vamos hoje abordar a Sinfonia número 39, Kehl 543. Essa é uma sinfonia que funde com perfeição, segundo os estudiosos de Mozart, o estilo galante com o chamado estilo douto. Essa palavra douto é muito pouco usada quando se fala em Mozart, mas os seus analistas mais profundos consideram certas obras com um tal grau de maturidade que dariam a Mozart o título de doutor, apesar de todas as levezas, de todas as travessuras, de todas as concessões que de alguma maneira ele fazia na música mais leve, na música que era a música do chamado estilo galante, para muitos até, e muitas delas, no estilo rococó. Essa sinfonia estaria, portanto, fundindo características do estilo galante com o estilo douto. O que, que seria isso? De um lado, uma euforia no campo da melodia, melódica, e do outro lado uma construção formal bastante rígida. Essa sinfonia, por isso mesmo, sempre desconcertou os críticos. Vamos a ela. O primeiro movimento é um adagio allegro, e nós vamos ouvi-lo na interpretação da Orquestra de Padova e del Veneto, sob a direção de Peter Maag.
Thank you.
Ouvimos o primeiro movimento, provocativamente dividido por Mozart num adágio e num allegro, ambos de formulação bastante significativa, de muita beleza. Orquestra de Padova e del Veneto, regente Peter Maag. O segundo movimento é um andante com moto, muito suave e absolutamente reflexivo. Essa sinfonia, pelas características mescladas, já aludidas, de ser uma sinfonia que junta o chamado estilo douto, que é um estilo mais maduro de Mozart, com o estilo galante, ela desconcertou os críticos. Aliás, Mozart sempre desconcertou os críticos de sua época. Ainda bem, pobre de quem não desconcerta os críticos. Até porque a história, eu sempre digo isso aqui, registra sempre o nome dos criticados e nunca, ou quase nunca, o nome dos críticos. Essa sinfonia, ela foi chamada também de veneziana, de romântica e também foi chamada de heróica. Vejam como ela pode ser olhada por vários ângulos. Eu fico a pensar se Mozart pudesse acompanhar tudo o que se disse, e não é pequena literatura que existe em relação a Mozart, a respeito da obra dele, o quanto ele talvez se risse de tantas frustradas classificações do que é inclassificável, o gênio. Vamos ao segundo movimento, portanto, um andante com moto. Repito, a interpretação é da Orquestra de Padova e del Veneto e o regente é Peter Maag.
Thank you.
Ouvimos o segundo movimento, Andante con moto, da Sinfonia número 39, Kehel 543, obra de 1788, de Mozart, na execução da Orquestra de Padova e del Veneto, sob a direção de Peter Maag. Ouvintes já devem haver sentido a força desse minueto somente na entrada. Um minueto que inunda de luz, de festa, a sinfonia. Ele é escrito dentro de um rigor formal. A orquestra soa em uníssono em várias passagens. Ela traduz com grande perfeição aqui a graça do minueto, a graça da dança. E uma passagem, se não tão reflexiva, ao contrário, voltada para a vida, para mais alegria, para a intensidade. Eu diria alegria de viver, felicidade de viver, da qual Mozart era capaz, no meio de tantas das suas agruras. Um estudioso de Mozart, por nome Greiter, disse certa vez a respeito dessa sinfonia. Esta sinfonia número 39, é Greiter quem fala, fala uma vez mais da alegria dos sentidos, da felicidade de viver e de respirar. Ela é uma contida e delicada apoteose da vida terrena. Eu me fixaria nessa frase final, que é uma bela captação de Greiter. Uma contida e delicada apoteose da vida terrena. Ora, o que é uma apoteose? É algo de grandioso, é algo de consagrador. A apoteose da vida, da existência do mistério da vida. E ao mesmo tempo ele diz que ela é uma contida e delicada apoteose. Esse paradoxo torna mais interessante a sua observação, porque realmente o terceiro movimento, o minueto, nos traz o aspecto ligado à apoteose da vida terrena. Nós vamos ouvi-lo em seguida, sempre com a Orquestra de Padova e del Veneto, sob a direção de Peter Maag. Thank you. Ouvimos o terceiro movimento, o minueto, da Sinfonia número 39 de Mozart, pela Orquestra de Padova e del Veneto, sob a regência de Peter Maag. A melodia do Allegro Finale da Sinfonia número 39 é muito conhecida, muito fácil aos ouvidos, imediata. Ela tem uma certa vibração própria. Há um dado também nessa sinfonia que os estudiosos perquirem com cuidado, com análise. O clarinete é um instrumento por excelência maçônico. A grande ligação entre a música maçônica e o clarinete. Bem como o tom de Mi maior tem a ver com as obras maçônicas. E a presença do clarinete nessa sinfonia e em várias de suas passagens, inclusive nesta última, no último movimento, bem como o tom de Mi maior, a aproximam do universo da maçonaria, razão pela qual ela também foi chamada de Sinfonia Maçônica. Portanto, reparem a riqueza de interpretações gerada por uma sinfonia. Sinfonia de Veneza, Sinfonia Canto de Cisne, Sinfonia Maçônica. Enfim, são observações díspares e todas elas com um fundamento. Ela tem muita coisa de Veneza, dos ritmos de Veneza, ela tem essas marcas da maçonaria e ela possui também esse caráter de canto de cisne, sobretudo no primeiro movimento e no segundo, em que Mozart faz uma espécie de junção. Por isso é que se alude nela ao estilo douto. Mozart estaria nessa fase realizando uma síntese de si mesmo. Quando a maturidade chega para um autor, de certa maneira, ele junta experiências feitas ao longo da sua vida, da sua carreira, da sua obra, e um pouco de cada experiência, passada a limpo, revista, é elaborada pelo compositor. Eu acredito nisso, e por essa razão, essas três últimas sinfonias de Mozart, 39, 40 e 41, nesse período de sua vida, num período difícil, são assim tão marcantes. Vale ficar, portanto, com todas as mensagens, principalmente a da vida, deste Allegro final da Sinfonia número 39 de Wolfgang Amadeus Mozart, na interpretação da Orquestra de Padova e del Veneto, sob a direção de Peter Maag. Thank you. Ouvemos assim o finale allegro e com ele toda a sinfonia número 39, Kehl 543, de Mozart, na execução da Orquestra de Padova e del Veneto, sob a direção de Peter Maag. Como nos restam alguns minutos para o término desse programa, vamos fazer aqui uma bonificação, que será por certo bem recebida por todos. Vamos repetir o primeiro movimento desta sinfonia número 39, vale a pena aprofundar-se na mensagem daquela mistura de adágio com allegro que Mozart faz na abertura da sinfonia. Thank you. Ouvimos o primeiro movimento, Adagio Allegro, da Sinfonia número 39 de Mozart, com a Orquestra de Padova e del Veneto, sob a direção de Peter Maag. Sou muito grato a quem ouviu, sou mais grato ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reus. Na técnica, André Menezes.